Olá, meus queridos! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do BetCast. Vamos falar hoje do jogo de agora, já já, entre Grêmio e River Plate, que terminou 1-0 para o Grêmio fora de casa. Queimando a minha língua, do último BetCast que eu falei que o Grêmio ia expor o futebol dele contra o River, e a verdade seria revelada, tomei no rabo, então, enfim. E vamos falar também no jogaço de amanhã, bem complicado para o Palmeiras, o jogo do ano do Palmeiras. Contra o querido Boca Juniors. Hoje o Maradona faz 58 ou 57 anos, não estou lembrado. Parabéns para ele, então vamos lá. Galera que acompanha a gente pelo chat, muito obrigado pela participação. Conto com a participação de vocês. Vamos até a hora do jogo, então temos aí uma hora mais ou menos para falar. Estou aqui com dois caras especialistas no assunto. Eu vou falar mais de mercado, mas estou com dois caras especialistas no assunto. Luan fora. Kahneman fora. E Everton possivelmente no banco, não confirmado ainda. O que você me diz desse jogo, Felipe Fernandes?
Boa noite, Théo. Boa noite, Bigol. Boa noite, pessoal que está acompanhando a gente. O primeiro jogo do Grêmio, né? Também foi na mesma onda. Tinha feito uma análise muito favorável em relação ao River, o que acabou não se confirmando, né, velho? Foi uma certa surpresa, para mim, pelo menos, né? O Prato não ser titular, de certa forma. Eu achei que nesse jogo decisivo ele iria ser titular. Achei que o River ia produzir mais ofensivamente, o que acabou não acontecendo, tanto que no jogo eu não vi nada. Primeiro que foi 12 segundos, né, no jogo, né? Então eu acabei não fazendo nada no jogo nesse aspecto. E segundo também que o jogo não apresentava nada para ser feito. É um jogo onde o Grêmio, o Renato, a gente tem que dar o mérito que ele conseguiu extrair o melhor das peças que ele tinha, ou seja, botou um Jael, botou um Cícero, botou bola longa, jogo mais físico, né? Continuam com a questão da marcação individual que a gente comentou aqui no programa. E o River não acabou não produzindo, né? E numa bola de escanteio com o Michel também, que não é um jogador baixo, no primeiro pau acabou sendo feito gol. A gente, jogo decisivo, a gente tem que tomar muito cuidado com a bola parada, tá? Principalmente quando a gente vê uma equipe jogando igual o Grêmio jogou, né? Ou seja, claramente ali você conseguir enxergar que a única solução ofensiva do Grêmio seria uma bola parada. Muito difícil, sabe? A não ser que o River Plate falhasse, né? Uma transição, falhasse uma saída de bola, que poderia surgir uma oportunidade. O Grêmio só marcaria ali, na minha visão, com o mérito mesmo com a falha do River, não com o mérito do Grêmio. Mas acabou que o Grêmio conseguiu achar essa bola parada. Não vou falar achar, porque hoje em dia a gente sabe muito bem, hein, que eu e eu sei que a gente trabalha bastante essa questão de bola parada. A gente tem a noção real do que isso representa no jogo, né? Então, hoje, falar agora um pouco mais sobre o jogo de hoje. Eu não vejo o Grêmio se expondo tanto, velho. Eu acho que o Raul, justamente por isso que eu acho que ele não vai entrar com o Everton. Vai deixar o Everton como uma cartada para o segundo tempo, porque ele viu que funcionou muito bem no primeiro jogo. Então eu acredito que ele vai jogar mais com essa cautela, um jogo mais físico, um jogo mais truncado, justamente um jogo mais catimbado, tentar dar um pouco desse troco aí que os argentinos sempre dão, né? Então eu vejo assim um jogo que no segundo tempo aí ficar esperto para uns overs, né, cara? O famoso cheirinho do Theo Bosz, o pessoal que acompanha o canal dele, tá, sabe muito bem. Porque, pelo menos nos dois jogos, da primeira fase, no primeiro jogo, né? Tanto do Palmeiras quanto do River, os overs muito altos, né, cara? Muito alto. Com 15 minutos para jogar, aí a gente conseguia ver overs aí pagando, limite pagando 3, 3,50. Então, assim, principalmente nesse cenário aí que o resultado precisa ser modificado, né? Aí a gente tem que analisar a circunstância da partida. Mas eu vejo uma partida muito parecida, velho, com o primeiro jogo, assim.
Como é que você vê o River jogando hoje?
Bom, o River eu vejo hoje tentando fazer um pouco mais dessa ligação ofensiva no chão mesmo, sabe, velho? Botando mais os jogadores para conversar. Eu achei que eles ficaram um pouco mais estáticos, sabe, no primeiro jogo. Eu não sei o que está acontecendo, cara. Que, por exemplo, tem bons jogadores, né? O River, tanto que tem o Pitch Martinez, que está indo para Atlanta United, da MLS por 15 milhões de dólares, perdão. A gente tem o Lucas Prato, a gente tem o Scocco, né? O Scocco já está um pouco mais velho, né? Mas ele não deu certo aqui no River. Mas é um jogador que é experiente em Libertadores, ele sabe jogar, chegou na semifinal com o Newell's, né, em 2013. Então o Lucas Borré, né? O Lucas Borré é um atacante interessante, novo, de certa forma, e que não vem rendendo. Eu daria mais chance para o Lucas Prato, sabe? Porque eu acho que é um jogador que botaria o Scocco e o Prato, porque acho que esse jogo ele precisa de resolver. E o Prato tem um pouco dessa característica, um pouco mais móvel, né? Tentar sair um pouco na área, já que o jogo vai ser mais físico, eu imagino. O Prato tem esse porte físico de conseguir trombar e ele não é tão lento assim, né? Acho que o pessoal reclama muito dele que ele não consegue fazer gols, né? Mas eu não vejo ele como um centroavante fazedor de gol. O Scocco eu já vejo, né? Então eu jogaria com os dois. Isso ajudaria a pressionar um pouco mais essa linha defensiva do Grêmio para dentro da área, para o Grêmio não subir tanto bloco, não fazer uma pressão muito grande no River, né? Então eu vejo assim, e o Quinteiro para mim vai ser uma peça aqui importante para esse jogo. O pessoal tá reclamando muito lá na Argentina, que eu vi que chamando ele de gordo e tal, ele até falou que ele tava um duto, que ele não é gordo. É o clássico, né?
Famoso estômago alto, né?
Famoso estômago alto, então tem a bunda grande. Mas ele tem uma perninha santa, né, velho? A perninha dele, uma bola parada, é uma coisa que a gente tem que ficar esperto também. Então, assim, eu vejo mais ou menos um replay, né, do que foi no primeiro jogo nesse jogo. Só que esse jogo eu vejo mais opções pro lado do Grêmio, né? Vamos ver no River. O River deixou muito abaixo. E vamos ver o que o River vai apresentar. Precisa ser mais móvel, né? Conseguir conectar melhor esse campo, essa parte ofensiva dele. Se eu ver que isso está acontecendo, aí eu vou tentar explorar esse aspecto. Caso não, vou tentar ficar de fora, ver o que o jogo me diz no segundo tempo, porque no segundo tempo aí pode ser interessante.
Boa. Eu tava editando esses dias os vídeos da Copa, fazendo umas edições lá para o estúdio de casa. E, cara, lembrei, não tem como esquecer das análises pré-jogo do Gabigol, que duravam ali em torno de 20 minutos.
Só isso, né?
O cara trazia o signo do cara, se nasceu de parto normal, cesariana, da onde veio, cidade natal, tabu, se jogava de meia branca, preta, etc. Como é que você vê esse jogo, Gabi? O que você espera para esse jogo? E você acha, aí já fazendo uma pergunta para os dois, depois o Felipe pode complementar. Você acha que o Grêmio vai jogar contra o River? O River vai jogar contra o Grêmio como a grande maioria dos times do Campeonato Brasileiro joga, deixando o Grêmio com a bola e tentando um contra-ataque? Ou você acha que o River hoje vai para cima do Grêmio e o Grêmio vai buscar o contra-ataque? Boa noite, meu velho.
Boa noite galera aí que tá acompanhando a gente aí. Saudades de fazer o BetCast. Bom, Theo, eu imagino agora aliás, falando do primeiro jogo bem rapidinho, eu também errei os dois prognósticos para falar a verdade, porque para mim passava River e também passava o Palmeiras. Achava que o momento do Palmeiras era muito bom, mas agora voltando, falando somente desse jogo Grêmio River, eu acho que esse é o tipo jogo que o River vai querer tomar a frente. Vai ter que tomar a frente pela questão do resultado. Pro Grêmio, isso daí não é ruim. O Grêmio sabe jogar tanto com a bola, tanto sem a bola. A gente viu o primeiro jogo, o Grêmio não teve a bola. Teve poucos momentos que o Grêmio dominou. Teve as saídas ali, era sempre aquela estocada com o Alisson. Acho que até por isso o Renato Gaúcho teve essa confiança de manter ele. Não o Everton entrar como titular, apesar do Everton também não estar 100%. Então, são esses dois fatores aí que acabaram coincidindo para o Alisson ser titular. Acho que totalmente justo essa titularidade dele. E vai ser um jogo muito perigoso para o River, velho. Eu tava falando com o Theo mais cedo e eu comentei que esse vai ser um jogo complicado, porque é um jogo que, na maioria das vezes, acredito eu, creio eu, que vai dar muita impressão de um domínio técnico do River Plate. Só que em algum momento, como a gente já está acostumado a ver, a equipe do Grêmio vai dar aquelas saídas perigosas e pode marcar um gol. Então, para mim, é um jogo dificílimo de trabalhar, assim como será Palmeiras amanhã também, que a gente vai falar depois. E acho que o Grêmio dificilmente perde essa classificação dentro de casa, velho. Vejo o Grêmio marcando gol, sim. Se o River se expor demais, vai tomar o gol. Até que cheguei a comentar que no primeiro jogo, depois do gol do Michel, que claro, foi méritos do Grêmio pela bola aérea, que é muito boa, mas foi um gol assim meio que inesperado, digamos assim, pelo cenário que a gente viu no jogo. Não pelo River tá muito bem, mas pelo fato do Grêmio atacar bem pouco, sair ali em alguns contra-ataques. Depois do gol do Grêmio, velho, eu via se houvesse mais tempo para esse jogo, tiver rolando lá na Argentina, o Grêmio teria feito segundo. Por quê? Porque o River se expôs. E o contra-ataque estava muito perigoso, velho. Então, hoje eu vejo mais, novamente, se o Grêmio der a bola no pé do River Plate, o River Plate criar confiança de ir para cima do Grêmio, vai tomar o gol no contra-ataque. Então, para mim, é uma situação muito boa para o Grêmio, velho. Não só pelo resultado, mas pelo cenário que eu imagino que o jogo vai se desenrolar.
Deixa eu fazer uma retrospectiva aqui do primeiro jogo, antes de responder o pessoal que está perguntando sobre trade aqui nesse jogo. Você acha que essa vitória do Grêmio foi estrelismo de campeão? Porque, meu, sem os principais jogadores, vamos dizer assim, não desmerecendo os jogadores que jogaram, o cara que fez o gol. Mas a gente, quando fez a análise do outro jogo, a gente falou, cara, o Grêmio vai lá para buscar um empate. Sim. Sair de lá com a vitória é a estrela de campeão? Cheira?
Cheira campeão, porque o Grêmio é muito bom no mata-mata. Mas assim, se eu fosse analisar friamente, isso não é te tirar o mérito, mas se analisar friamente o que aconteceu na partida, foi um gol que talvez nem o Grêmio, lógico, o Grêmio sempre espera fazer gol. Mas assim, de certa forma foi inesperado pelo cenário que se desenhava a partida. O que eu imaginava seria uma pressão, sabe, que o River martelaria e ficaria no 0-0. Pra mim era o pior cenário que se desenhava pro River. E acabou que foi um pesadelo. Porque perder dentro do Monumental por 1-0, um time como o Grêmio, que joga muito bem dentro de casa, foi um desastre. Então acho que nem o próprio River Plate... Claro que se a gente for falar pro Renato Gaúcho, pô, você imaginava ganhar o jogo? Ele vai falar, imaginava, a gente conhece ele. Mas assim, o cenário era um cenário de 0-0 pra mim. Pelo fato de o River não conseguir criar com tanta qualidade no segundo tempo, principalmente, que no primeiro tempo teve algumas chances. E o Grêmio se defender e tentar ser um contra-ataque, era a oportunidade. Acabou sendo um gol de cabeça. Se eu não me engano, foi no único escanteio do Grêmio, se não me falha a memória, ou não. Ou foi no primeiro, foram três escanteios que o Grêmio teve no jogo. Tô com o SofaScore aberto aqui. E o River teve 10, então foi... Também, nessa parte, não tem como tirar o mérito. Bola parada do Grêmio é muito boa.
Boa. Você acredita nisso também, Felipe?
Eu acho que, para só completar o cenário da sua pergunta, faltou só várias defesas do Marcelo Gomes, que não aconteceu. Geralmente, para a gente chegar e falar assim, acho que aquela áurea de campeão só faltou com as defesas do Marcelo Gomes, né? O que o River nem proporcionou, o River foi muito estranho no jogo, acho que foi muito abaixo, fez muito mal, até animicamente, né? O time não estava desempenhando tanto assim, não estava com tanta vontade, etc. Foi um jogo diferente do River Plate. Os jogos subsequentes, né? Tanto o Campeonato Argentino, eu vi o River um pouco abaixo também do normal, então assim, hoje eu vejo assim, o Grêmio. Com a mão já na final, sabe? Você ficaria surpreso em ver hoje um resultado adverso para o Grêmio nesse aspecto para passar de fase, sabe? Eu acho que o Renato hoje ele entende essa questão do próprio estrelismo mesmo, você comentou. Ele sabe que hoje o time dele é favorito, ele sabe como jogar a competição, tanto que ele é o atual campeão. Ele tem essa estrela como jogador, ele foi campeão também, ele gostava de jogar. Hoje a gente viu o Jael na entrevista, ontem na verdade, falando que ele adora jogar esse tipo de jogo, se ele pudesse jogar esse tipo de jogo. Então o elenco do Grêmio parece que é moldado para essas Copas, né, cara? Então parece que hoje eu vejo o Grêmio assim muito forte. Para mim ele não era o cotado a ser campeão, né? Acho que para mim, por exemplo, o Palmeiras era dentro do escopo de jogos que eu tinha visto, para mim era o favorito, né? Mas já adentrando um pouco assim, no assunto futuro, o Filipão foi com uma tática parecida com a do Renato Gaúcho, deu errado, né? Então assim, não é porque deu certo que a gente vai ter que ficar batendo palma. Poderia ter dado errado, o River poderia ter sido melhor e o Grêmio poderia ter voltado com um resultado diverso. Então o papel nosso, principalmente como trader, é saber avaliar essas situações, né? Não só o resultado, né? O Grêmio ganhou e tal, o Grêmio atual campeão, onde 5, tinha que ter feito back, trabalhado back, Grêmio confiado. Não é bem assim que as coisas funcionam, né? A gente precisa ver o jogo, precisa entender o contexto das coisas, e sim tentar extrair valor. depois que passa, né, velho, é fácil. A mesma coisa, falar assim, ah, o Felipão foi covarde, foi não sei o que tem. Mas o Renato Gaúcho, obviamente, ele teve outros motivos, claro. Mas o esquema de jogo foi muito parecido. Né?
Boa. Vamos falar um pouquinho de trade, então. A gente tem a odd do Grêmio aqui batendo 2,33, se eu não estou enganado. Exato. 2,38 agora. O pessoal me perguntou ali critérios para back que eu utilizo. Eu falei que gosto muito de utilizar arremate no gol. Eu vou comentar disso no restante dos vídeos que eu estou fazendo. Mas no jogo de hoje é muito complicado. Jogo de Copa, jogo de decisão, é muito complicado trabalhar o match odds, porque dificilmente a gente consegue ter um controle muito fácil de uma equipe, né? Ao mesmo tempo, por exemplo, se você vê o Grêmio controlando o River Plate, muito provavelmente o River Plate está deixando isso acontecer para explorar o contra-ataque. Se você vê o River Plate controlando o Grêmio, muito provavelmente o Grêmio vai tentar explorar o contra-ataque. Então, assim, não é uma situação muito fácil. Eu não acredito que você vai ver nesse jogo uma situação de back tranquilo a um time. Apesar de eu já estar com um viés possível de trabalhar talvez um lei Grêmio nesse jogo, porque é uma odd para mim interessante. O Grêmio, dependendo da postura do Grêmio em campo, eu posso trabalhar um lei ao Grêmio. Claro, eu não vou trabalhar lei ao Grêmio se o Grêmio tiver com a posse, se o Grêmio tiver chutando, se o Grêmio tiver dominando com os laterais avançados, aquela coisa toda. Porém, eu tenho que ver como é que está se comportando o River nos contra-ataques, porque às vezes a saída de contra-ataque do River está tão perigosa que vale a pena às vezes buscar alguma coisa. Só que não podemos deixar de lado o mercado de gols. O jogo hoje, geralmente, a pessoa já espera um mercado under. E eu acredito, concordo com o Rios, que comentou ali, eu acredito que pode ser um jogo aberto. Pode ser um jogo laicar, principalmente se o River marcar primeiro. E principalmente ainda se o Grêmio abrir o placar, porque eu não vejo um time argentino sentando e falando assim, ah, meu, tomei 1-0, acabou pra mim, já era. Não. Eu vejo o jogo abrindo com gol de qualquer um dos lados. Não sei o que vocês acham. Vai ser um
concordo
jogo complicado para
match odds
para mim.
Até para tentar aí a galera aí, eu fiz o... Theo tava comigo também, se não me engano o Felipe também estava. Eu acabei pegando o gol do River Plate no contra-ataque, lá contra o Independente. Então, ali foi um claro cenário de quando o River atacado, como ele tem qualidade para sair no contra-ataque.
Que chute aquele, hein, meu? Puta
então,
que pariu.
É por isso que o que o Theo fala, eu assino embaixo, cara. Porque, para mim, é um jogo extremamente complicado para se trabalhar match odds. Claro que no live, velho. Por exemplo, se o River for para uma pressão, o Grêmio se acuar, com certo cuidado, esse lei tem valor. Porque a odds do Grêmio vai ter que ajustar.
Então, o próprio cenário do Grêmio abriu para cá, sabe?
É.
Montar uma moeda lei Grêmio, se eu já pedi.
Sim.
Live é por isso que a gente faz live, entendeu? Por isso que a gente
abrir
faz
muita
live.
Possibilidade.
É. Exatamente, que a gente consegue medir essas coisas, vendo o jogo, sentindo a própria atmosfera dos jogadores. O Theo mesmo é prova viva aí, que não deixou mentir no próprio final da Copa do Brasil, a gente fazendo o jogo junto, eu vi um menino falando, eu cantei que o menino errava, significa que eu sou bom? Não, significa que a gente tá vendo o jogo, é por isso que ver o jogo é importante, entendeu? Você consegue ter esse sentimento de, pô, esse cara tá nervoso, uma bola fácil dominar, o menino não conseguiu
Exato.
Dominar.
Exato, a gente conseguiu identificar isso naquele jogador do Corinthians, foi umas duas bolas que ele tentou dominar e tava mal, então assim, é preciso sentir, eu não consigo enxergar uma situação tranquila de trabalho no match odds. Nem o lei Grêmio, às vezes, nem um back Grêmio, nem um lei River, nem um back River. Porque, cara, o nervo ali é a flor da pele. É um time atacando e o outro buscando. Então, eu não consigo ver uma situação tranquila. Porém, é um jogo para você, às vezes, arriscar um pouco mais. Por exemplo, o Grêmio tá amassando, mas não chuta. E o Grêmio tem muito essa característica. Qual é o jogador que chuta no gol hoje no Grêmio? O Everton.
E o Cícero também.
E o Cícero também. Se você tem o Grêmio com a posse, tocando para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, e toda vez que o River rouba, vai com um perigo, eu posso explorar alguma coisa a favor do River sim, mesmo correndo o risco de tomar um gol. Né? Isso aí é o quê? É risco-recompensa.
É, exatamente. Né? Você quer ganhar sempre, aí é complicado. Então você já vai
até
escutar
os...
nego falando aí que garantia, mano.
Não tem, não existe. Agora, mercado de gols pode ficar muito, muito bom. Né? Porque, para mim, gol de qualquer um dos lados vai criar uma situação... Eu não vejo o Grêmio sentando no resultado com 1-0 e eu não vejo o River sentando no resultado com 1-0.
Eu digo mais, se o gol for do River, melhor ainda.
Melhor
cara.
Ainda.
Melhor ainda. Não que se o Grêmio faça o gol, o jogo morre. Não. Mas, assim, uma situação do time da casa, levando o jogo para os pênaltis, Com certeza o Renato Gaúcho vai botar o time pra cima. A gente lembra o jogo contra o... Foi contra o Estudiantes.
Sim,
foi contra o Estudiantes.
Foi.
É uma situação clara, cara. Né? Aquele jogo, pra vocês terem noção, o que que eu fiz? Eu larguei minha stake lá e falei, cara, vou nesse back até o fim. Tinha muito valor pra mim. Gol saiu no finalzinho? Saiu, se não saísse. Pra mim, não
River é muito perigoso. Muito perigoso. Batedores de falta do River também são muito bons.
Muito bom. Então, tem muita oportunidade, cara.
Discordo um pouquinho aí, que eu acho que não sei se esse jogo... O Grêmio vai tão pra cima. Assim. Obviamente, um gol muda o cenário do jogo.
Não, mas a característica do Grêmio na arena é jogar um pouco mais adiantado.
Mas eu acho que é pela questão das peças, velho. E deu certo no primeiro jogo. É só isso. Que eu não tô discordando assim.
Não, claro, análise, claro.
É a opinião sua e eu acho que tá bem feito, tá bem embasado. Tô falando do meu sentimento mesmo, que eu acho que deu certo. O River não criou nada. Eu acho que ele vai jogar essa bola mais no chão mesmo, tranquilo, num jogo mais físico. Não vai botar velocidade no jogo. Vai botar um jogo mais lento, mais cadenciado. Então eu não espanto hoje se ele tirar, por exemplo, o Alisson. Eu acho que eu tiro no pé, né? Porque ele tira toda a válvula de escape dele. Mas ele deu tão certo, cara, que eu acho que ele não vai mexer, velho, sabe? Eu acho que ele foi bem, o time jogou bem, não passou sufoco, com
vai manter praticamente a mesma postura, se acredita.
Eu também acho.
Sabe por quê? A minha situação, colocaria isso aqui em uma situação hipotética de jogo pra mim, é o Grêmio jogando nos erros do River. Que pra mim o Grêmio vai jogar muito bem assim.
É a cara
assim,
do Renato Gaúcho, né,
velho? Eu acho que ele vai fazer isso mesmo.
É a cara
ele do vai, Renato. Ele vai fazer essa marcação mais individual justamente pra não dar tempo do jogador adversário dominar, olhar pra frente, ver algum passo. Ele sempre vai querer ter alguém muito perto dessa marcação pra justamente apressar esse passo, dificultar um pouco, né? Deixar mais nervoso o cara. Porque o cara vai ficando puto, velho. Toda hora chega ali o cara pisando no calcanhar dele, pisando no tornozelo.
Exato.
Isso rola, né, velho? Aí você fala um trenzinho na orelha, o cara já tá perdendo. Então, assim, eu acho que eu pelo menos enxergo assim, eu não vejo o Grêmio se expondo tanto, não. Eu acho que o Grêmio vai fechar.
O Grêmio é copeiro também, não adianta, cara. Dos times brasileiros ali, Grêmio e Cruzeiro são copeiros pra cacete. E é engraçado demais ver um time argentino vindo aqui precisar do resultado. A grande maioria das vezes a gente vê um time argentino vindo aqui já com resultado debaixo do braço, fazendo catimba, fazendo cera. E agora vai ser diferente, né? Então, cada vez mais que o tempo for passando, vai criando aquela situação de desespero no River, de ter que fazer o gol logo. E, meu, vai ser muito engraçado de ver. Coisa que não vai ser tão engraçado assim, já puxando o assunto do Palmeiras. A gente não vai ter condição de fazer uma live amanhã, então já vamos falar um pouco do assunto. Situação tensa demais pro Palmeiras. O estilo de jogo do Palmeiras... Não me faz acreditar numa reviravolta, mas o Filipão vai ter que reinventar um time com pouquíssimos dias. Né? O estilo de jogo do Palmeiras não me faz acreditar que vai ganhar do Boca de 2-0 ou de 3-0, enfim. Mas tá aqui os dois para comentar comigo, enquanto eu vou buscando a odd aqui do jogo. Mas o que vocês acham? O que vocês acham que o Filipão pode fazer para não cair? Porque assim, na catimba o Boca vai me fazer tranquilão, igual fez com o Cruzeiro. E aí entra o quê? Entra contra-ataque. E não adianta falar, o Palmeiras não toma contra-ataque. Tá aí o Cruzeiro que fez o Palmeiras mamar contra-ataque à vontade.
É até interessante falar disso daí, quando você citou o Felipão, que ele deu uma declaração até curiosa para um técnico renomado como ele, que quando perguntaram a forma que ele jogaria contra o Boca, o que ele faria de diferente, falou, cara, a gente vai tentar ganhar o jogo. Ele se limitou a dizer isso. E vou falar pra você que tem muita verdade nisso que ele falou. Eu acho que vai ser pode ser que, pelo menos a minha visão, vai ser um Palmeiras que vai pro abafa. Vai ser, assim, a gente viu o que o Cruzeiro tentou fazer com o Boca, né? E infelizmente, no caso do Cruzeiro, o Cruzeiro não conseguiu. A gente imaginava, falou, pô, velho, 15 minutos de pressão total e tentar fazer um gol logo no início. Infelizmente, acabou não acontecendo. Eu acho que é o que o Palmeiras vai tentar fazer. Pelo fato de jogar em casa, tem condição para isso. Não é exatamente a grande característica da equipe, mas eu acho que por elenco, por peças, um Dudu sempre indo para cima, um time bem agudo, é isso daí que eu imagino. Claro que a situação é extremamente complicada, mas a ideia do Palmeiras é aquele jargão que a gente sempre imagina, né? Tentar fazer o primeiro gol até os 15 minutos. Entendeu? Eu acho que o Palmeiras vai entrar com esse espírito. A questão é que para mim, eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que no jogo Boca e Cruzeiro, levando em conta que a gente pode comparar da situação, né, uma situação adversa, Eu achei que o Cruzeiro acabou pecando muito mais do que propriamente foram só méritos do Boca,
também
velho.
Achei. Perdeu muito gol.
Exato. Eu acho que esse é um tipo de coisa que pode ser que não aconteça com o Palmeiras. Porque o Palmeiras, normalmente, a gente vê os jogos do Palmeiras. Quando o Palmeiras pressiona, tem poucas oportunidades e marca gol. A gente viu contra o Flamengo agora. O Palmeiras não teve 30 oportunidades. Teve lá uma, duas. Na segunda, foi lá o Dudu, botou pra dentro. Tem cara que tá numa fase excepcional, que é o caso do Dudu. O próprio William é um cara muito bom.
O 1-7-1 Borja... a odd do Palmeiras contra o Boca. É. Odd do Boca 6.2. Boca não precisa ganhar, Boca pode empatar, Boca pode tomar
exatamente
de 1-0.
Exatamente isso. Aí tem outro lado da história também, que aí esse lado pra mim é o... Se colocasse em porcentagem aí, eu colocaria 70% Palmeiras pressionando. Pressionando com finalização, né, só posse de bola. E 30% o jogo morno que faz essa odd, ó, subir. Até dois. Eu acho que essa situação é menos provável. Eu quero imaginar, pelo menos, mesmo sendo corintiano, mas pelo fato de fazer três e o Palmeiras muito em cima, que é o que eu imagino que o Felipão vai fazer. E vai ser legal, cara. Se o Palmeiras fazer um gol, o jogo vai ficar muito bom de oportunidade. Principalmente, eu acho que se o Palmeiras tiver condições, entendeu, de pressionar, esse back vai ser muito fácil. Claro que é o Boca do outro lado, né, velho? E a informação que eu tenho, olha pra vocês verem, isso daí é uma coisa que eu ainda não falei do jogo anterior, mas é bem interessante de falar.
Solta a informação aí, galera.
O Benedetto, cara, ele tava numa fase muito ruim, por isso que ele tava no banco. O Zalet tava numa fase ruim, mas ganhou a vaga, apesar de as características até distintas. E o Benedetto vai pro banco esse jogo. Esquisito, não é, velho?
Já não entenderam o Benedetto no banco. É engraçado, né? Jornalista é tudo engenheiro de obra pronta, né? Porque quando o Benedetto entrou e fez os dois gols, o jornalista depois, eu via o pessoal na linha de passe comentando: porra, eu não entendo o que esse treinador tá fazendo. Benedetto no banco, pô, claro, o cara entrou e mudou o jogo, cara, é muito fácil falar. Mas assim, o Palmeiras tem esse poder de ressuscitar jogador. Você viu o Marlos Moreno marcando aí depois de ter, sei lá, de 10 anos sem marcar gol. E agora ressuscitando o Benedetto, meu.
Pois é.
Vai ser muito difícil pro Palmeiras, hein, Filipão?
Vai ser.
Que isso, hein?
Cara, eu vejo esse jogo um pouco mais fácil.
Deixa eu só fazer um adendo aqui. O Felipe tomou porrada quando a gente foi fazer a análise do Boca com o Palmeiras. O Felipe falou: eu não gosto do futebol do Palmeiras, eu não gosto do Borja, eu não sei o que ele tá fazendo lá, eu prefiro o Davis, não sei o que, não sei o que. A pessoa falou: né, não sei o que, clubista, e o Felipe é do Atlético, hein? Enfim, e aí aconteceu o quê? Pau no Palmeiras. E aí?
Assim,
agora é forra.
O que eu falei mesmo foi justamente isso, que eu acho que o Palmeiras é um time muito bom, que eu estaria enviesado pro jogo, etc., que eu não jogaria com o Borja, que eu entraria com aquela dupla de zaga justamente que eles entraram. Né? Acho que o pecado mesmo ali foi o Davidson, né? Principalmente a postura do time, né? Que o Felipão optou por fazer. Acho que o Palmeiras podia ter jogado muito melhor, principalmente na proposta, né? Acho que a própria palestra que ele fez para os jogadores, né? Porque o esquema ali não mudou muito, né? Obviamente o Borja muda bastante o time, né? O time não consegue progredir, tanto que a gente não viu o Palmeiras no ataque. Você tenta procurar o jogo aí do Boca Juniors, se tinha um lado para você estar naquele jogo, era contra o Palmeiras. O Palmeiras não fez nada.
Fez nada.
O Palmeiras não progrediu no campo.
Dudu, que era o homem
que
devia aparecer,
não apareceu. O pessoal
falou que
o Dudu sumiu e tal, porque precisa do todo, né? E para mim, eu vejo esse jogo hoje muito mais fácil do que o jogo do Palmeiras, muito mais fácil que o jogo de hoje. De leitura, assim, do que eu espero, de cenários, assim, eu tenho muito mais claro na minha mente. Eu vejo um Boca, cara, que vai jogar fechando tudo. Acho que o Boca não vai me querer atacar nem nada. Ele vai fazer igual o Mourinho, vai botar todo mundo dentro do gol, véio, e joga em 90 minutos. Eu vejo um Boca assim. Obviamente, ele pode optar por jogar com o Pavon, acho que é Vidia também, um outro atacante, o Moreninho, que são um colombiano, muito veloz, que
cara,
vai ganhar esses caras, por isso que ele não jogou com o Benedetto.
Ele me surpreendeu, cara, no jogo contra o Cruzeiro. Eu não conhecia esse jogador e foi bem.
Porque ele vai dar esse escape, justamente porque eu vejo ele assim, tomando uma pressão, ele sabe disso, que ele vai tomar essa pressão, e jogando na Allianz Arena, com o Davidson. Eu, se eu fosse o Filipão, eu jogaria com o Moisés e o Lucas Lima, traria um pouco o Moisés mais para trás, para ajudar nessa saída de bola, Botaria o Lucas Lima um pouco mais à frente, botaria o Davidson, botaria mais pessoas para justamente para jogar pela segunda bola, que eu vi a primeira bola aérea ali. Não sei se o Palmeiras vai ganhar, mas a segunda ele tem condições de ganhar, ele tem bons jogadores, o William bate muito bem, o Dudu bate muito bem, são jogadores rápidos. E como o campo vai estar muito menor para o Palmeiras jogar, esses jogadores rápidos eles têm que estar dentro justamente para ele ter agilidade e pegar essa segunda bola. Se você já entra no jogo sabendo que você vai pegar essa segunda bola, é mais fácil você pegar a segunda bola. Né?
Porque
é óbvio que eu estou falando, mas nem sempre a gente pensa nisso. Né? A maioria das vezes o jogador está querendo ir para o lado, para o drible, sempre vai ter cobertura, sabe? Então tem hora que é melhor você ter esses jogadores mais por dentro, com o Davidson atacando essa linha, fazendo a linha defensiva ir mais para trás, justamente para gerar esse espaço entre as duas linhas para esses jogadores, como o Lucas Lima, que chuta muito bem, o Dudu e o William Bigode, poder pegar essa bola e bater de primeiro. Sabe?
Você viu o Palmeiras chutando mais de fora de área nesse
com
jogo?
Com certeza, com certeza. Moisés chuta bem, Lucas Lima chuta bem, Dudu chuta também, o William chuta bem. Então, assim, eu não vejo um cenário assim impossível para o Palmeiras. Eu posso estar até tendo um viés aqui, cara.
Não. Não
é porque eu não vejo o Boca Juniors atacando, né? Sabe? Eu vou ver eles dando essa estocada de contra-ataque. Eu sei que eu vejo o Palmeiras abafando.
Consegue neutralizar esse tipo de lance, o Palmeiras?
Não.
Que errou feio contra o Cruzeiro.
Não consegue. Né? E aí o ponto é esse.
O grande problema é esse.
Quando for trabalhar, tem isso em consideração, entendeu?
Porque... O Boca é letal no contra-ataque. A gente sabe
exatamente.
Como é que é.
Você vai ter. Quem são os laterais do Palmeiras? Provavelmente esses laterais devem jogar provavelmente com o Mike, porque ele já vai ter esse lado de campo mais congestionado. Mas eu não me espanto se ele, por exemplo, meter o Marcos Rocha para cruzar sem precisar ir na linha de fundo, que o Marcos Rocha tem essa capacidade, tanto latereio quanto esse cruzamento antecipado. Do lado esquerdo aí que eu vejo um pouco de problema, tanto o Vitor Luiz quanto o Diogo Barbosa não estão numa excelente fase, mas aí ele pode segurar esse cara um pouco mais, sabe? E aí que tá um problema, né? Porque ele vai jogar com... Eu não sei se o Felipe Melo tem possibilidade de jogar, eu não fiz a pré-análise nesse aspecto. E ver quem que tá possível jogar, assim. Eu vejo ele fazendo uma pseudo linha de três zagueiros, entendeu? Com Luan, Gomes e Felipe Melo. De vez em quando tentando fazer uma linha de quatro, né? Botando, não uma linha de quatro, mas uma linha de três com o Vitor Luiz um pouco mais por dentro. E o Felipe Melo um pouco mais à frente para dar essa proteção. Esse aí teria o três aqui, teria um aqui. E para tentar neutralizar essas estocadas, cara. Mas é complicado, velho. Os jogadores são muito bons, o Pavão é nível... É um nível muito alto, sabe? O Vidia é um jogador até desconhecido, mas a gente viu que ele tem corpo e é forte. Então é por isso que, por exemplo, ele não vai jogar com o Benedito. Eu acho que ele vai jogar com esses dois atacantes, com muita gente forte no meio do campo, para conseguir neutralizar um pouco dessa pressão desse jogo aéreo. E gols, cara. É gol. Esse jogo é de gol, mano, sabe? Eu posso estar muito errado, mas
eu acho que
você
tá correto
vai dar
nisso,
gol.
Porque... Não sei se vocês acompanharam o jogo do Libertar com o Boca Juniors, eu fiz com o Felipe. O Libertar em cima do Boca Juniors, botando o Boca Juniors nas cordas. E, meu, um ataque do Boca era gol. A bola com o Libertar, toca daqui, toca dali, faz um golzinho também, de repente o Boca Juniors vai lá, gol. Terminou 4-2 pro Boca fora de casa, com menos posse de bola.
É curioso
foi,
demais.
Foi incrível. E assim, o Boca é um time tão cruel de se falar, não é esse termo, que às vezes, por exemplo, esse jogo já estavam classificados, era visível que o Libertad já estava morto em campo, o Boca ia lá e matava mais um, matava mais dois para frente. Então, cara,
se eu não me engano, esse jogo você pegou um over 3 à frente, né?
Foi.
Se eu não me engano.
Foi.
Caraca. Você viu que você falou assim, velho, tá muito alto, eu vou no 3 à deu frente, legal. Tá botando uma moedinha aqui. Pois é. Mas assim, só para o pessoal entender que são cenários específicos de jogos em que a gente já conhece as equipes muito Sim. bem. E é uma gestão diferente da gestão do nosso normal. Né?
Se o Boca Juniors encaixar contra-ataque contra o Palmeiras, vai ser difícil. E aí o que fica complicado? O Palmeiras tem jogadores esquentados, o Boca sabe disso. Então a gente tem um Felipe Melo, a gente tem um Davidson. O cara até comentou ali, o problema do Davidson é não ser expulso com um segundo de jogo. Né? Um cara que às vezes perde a cabeça. Né? Ou até o Marcos já comentou na foto dele, falando assim, irmão, dá uma segurada aí, senão você vai acabar destruindo... O sonho do Palmeiras. E se tiver numa noite de encaixe de contra-ataque, vai ser complicado pro Felipe Melo segurar esses caras. Então vai ter que fazer mais falta. Não pode perder a cabeça. O Palmeiras não pode, em momento algum, pensar em perder jogador, ficar amarelado bem cedo, porque vai ser complicado. O Boca vai usar isso contra, contra o Palmeiras. Mas eu não vejo um cenário impossível.
Acho que você tocou num ponto interessante, né? Tá na nossa tática. Imagina o Felipe Melo tendo que fazer cobertura do lateral.
Você imagina.
Exato. Vai dar bosta, velho.
Você imagina.
Vai dar bosta.
E o Felipe Melo já tem fama, vai tentar puxar, vai tentar segurar, o cara vai amarelar e aí vai ser foda de jogar. Porque qualquer estocada do Boca no contra-ataque vai ter que matar a jogada. E aí fica aquela coisa, pô, mato eu, mato você, que já tem amarelo.
O cenário ideal palmeirense é um gol pelo menos ali até os 30 minutos. Eu falo assim 15, que é o que a gente costuma falar no popular.
Cara,
mas 30
eu
minutos
com
um gol,
você
velho.
Aí demais, velho. Aí que eu vou discordar
pra caralho.
Eu vejo um cenário favorito pro Palmeiras fazendo esses gols mais tarde possível, cara. Fazer um gol ali com 25 do segundo tempo, 30, e o outro no finzinho, velho. Para não ter problema, porque aí o Boca não vai estocar tanto.
Cara, mas sabe qual é a questão do gol tardio? O Palmeiras não vai conseguir chegar até os 70 minutos.
Aí
pelo
história,
menos, entendeu?
Cara, eu prefiro
sem
o Palmeiras. Eu prefiro o Palmeiras marcando dois gols rápido, no primeiro tempo do que deixar pro final. Porque, vixe, se precisar.
Não, deixar pro final é pior. Deixar pro final é pior. Eu tô falando como assim. Agora eu tomei um lado um torcedor palmeirense, entendeu? Pensando no, na pior possibilidade, na melhor possibilidade pro Palmeiras. Ou seja, obviamente, se o Palmeiras der 5 minutos 2x0, não é ruim. Óbvio que não. A questão é que ele tem aí 85 minutos para segurar o placar.
Segurar
então,
o
assim,
placar,
eu
né?
acho que. Eu vejo.
Mas aí a pressão também muda de lado.
Ah, não, mas se o Palmeiras fizer dois gols antes, é muito mais fácil administrar.
A pressão muda de lado.
Não, eu não
Você quer ver acabar, você quer ver acabar a arena do Palmeiras? É tomar um gol no início. Aí fodeu, meu irmão.
Aí. Mas assim, ó.
Aí
exemplo,
o jogo abre, né?
Imaginando um cenário de 0x0 no primeiro tempo. Vocês não imaginam que decorrido ali uns 5, 10 minutos do segundo tempo, não vai bater o nervosismo?
Claro,
já não vai conseguir
bater. Se tiver 1x0, Gabriel.
Nervosismo
então, bater.
Por exemplo, o que aconteceu com o Cruzeiro. O Cruzeiro demorou demais, não conseguia pressionar e sentiu isso. Você via nitidamente nos jogadores do Cruzeiro que eles sentiram o fato de não conseguir pressionar necessitando um resultado.
Mas o que não pode acontecer com o Palmeiras é ficar perdendo gol. Porque uma coisa é quando a chance de gol não aparece, igual no primeiro jogo. A chance de gol não apareceu. Até porque não foi criada, né? Não apareceu. É. A outra coisa é a chance de gol passar na sua frente e tu tá perdendo. O Cruzeiro aconteceu muito isso. E aí você tem um problema de carga emocional. O cara fala, porra, toda hora tem chance, os caras não estão matando. Daqui a pouco a gente tá tomando. É. Né? Então, isso é foda, cara.
Só pra deixar claro, né? Que eu falei, para não ter mais interpretações, é que eu vejo um cenário como torcedor, eu não sou torcedor do Palmeiras, mas pensando como um dirigente do time, entendeu? Como um cara que sabe das deficiências do time, sabe das qualidades do Boca Juniors. Esse gol saindo um pouco mais tarde, eu acho que fica sendo melhor pro Palmeiras nesse aspecto do plano de jogo, tá? Porque quanto mais tempo passar e tiver mais 0x0, mais confortável o Boca fica. E isso, se eu fosse um treinador ou qualquer coisa assim, da comissão, eu trabalharia esse aspecto. Porque, olha, quanto mais tempo passar, mais confortável os caras vão ficar e mais resilientes vocês vão ter que ser, velho. E aí que vocês têm que aproveitar, porque os caras vão entrar na zona de conforto. Beleza, falta 20 minutos e tá 0x0. A gente não vai tomar dois gols em 20 minutos, mas é aí que os caras vão começar a relaxar, que aí tem que aumentar a pressão, e aí, entendeu? Tentar trabalhar mais esse lado. Não sei como que vai ser, né? Eu vejo assim, velho, o contra-ataque muito, muito forte do Boca em cima dos
eu
laterais
não
e tal.
Consigo
e eu vejo isso como um problema mesmo, sabe?
Eu não consigo imaginar o Palmeiras ganhando de zero. É isso que é o problema. Porque assim, uma hora ou outra vai relaxar, saca? Uma hora ou outra vai relaxar pro Boca, uma hora ou outra vai sair alguém ali puxando contra-ataque, visto que os meio-campos ali são do Boca, o cara até citou o Dudu ali, o Dudu também é muito esquentado, sei lá, velho.
Eu imagino desespero. Também o fator psicológico.
Vai bater desespero. Cara, o Boca joga muito contra isso, velho. O Boca sabe jogar direitinho contra isso daí. O que vai foder o Boca é um gol cedo do Palmeiras, e aí o jogo vira, porque aí, mesmo o Boca tendo esse resultado ainda, já fica uma parada de ser, opa, peraí. E aí eles precisam talvez se expor um pouquinho mais se sair o segundo gol. E aí fica até melhor pro Palmeiras, também sabe jogar no contra-ataque. Palmeiras, se precisar recuar e jogar no contra-ataque, joga muito bem. Flamengo, que o diga, né? Porra do Pará, em vez de tirar aquela bola, enfim. Pula esse lance aí. Mas eu vejo uma situação muito difícil pro Palmeiras, porque eu não consigo ver eles não tomarem gol, velho. Eu não queria ser palmeirense nessa noite de amanhã, juro pra vocês que vai ser muito complicado.
Né?
Porque sai os dois gols cedo, o cara fica com o toba na mão, porque não sabe se vai sair gol do Boca. Se sai tarde, o cara fica com o toba na mão, você não sabe se vai sair os dois. sabe? E é muito difícil, cara, muito difícil. É a mesma situação do Corinthians contra o Cruzeiro na final. Tem que fazer gol, mas não pode tomar. É difícil, velho.
É, aquela situação é clara. Eu, como corintiano, já imaginava que o Corinthians ia se expor e ia tomar um gol. Mas imaginava um, não dois. Dois era demais também.
Foda,
É
complicado.
muito complicado.
Bom, o pessoal perguntou sobre as correções de odd hoje. Hoje eu fiz um vídeo lá no meu canal, no blog lá sobre correções de odd. Eu vejo essa odd do Grêmio com possibilidade de correção para baixo, sim. Porém, o Grêmio tem que estar jogando muito além do que é esperado. O Grêmio tem que estar com posse, com chute, com controle total. Eu acho muito difícil isso acontecer. Jogo de mata-mata é mais complicado. O Grêmio pode sim dar uma corrigida para cima, mas também não é algo muito forte, a não ser que o
Gigantesco.
Grêmio sente atrás e fale assim: ah, não quero jogar. Eu acho difícil isso acontecer. Eu vejo correção mais fácil no Palmeiras. No 1,70 ali, talvez o Palmeiras não conseguindo implantar o jogo deles ou tomando algum contra-ataque do Boca, eu vejo
Daí a
provavelmente essa
dois
odd do
ali é
Palmeiras
rapidinho.
corrigindo,
Exato.
sim, senhor.
Concordo.
Mas eu, hoje, no jogo de hoje, eu uma possibilidade de haver gols. Né, para quem tá buscando aí um jogo under, eu acho que esse jogo pode abrir. E no jogo de amanhã, eu não consigo ver um jogo sem gols, cara. Eu vejo
É.
um jogo abertaço amanhã, vai ser bem
Pro
complicado.
ataque do Palmeiras ser muito bom, né, velho?
Pois
Necessidade. Eu acho que quando a necessidade é da equipe da casa acaba instigando um pouquinho mais aí um jogo se tornar over. Principalmente se o Palmeiras for pra cima.
vamos voltar para o jogo de hoje, já que já está quase começando para ficar mais fresco na memória da galera. O Grêmio acabou de bater 2,40. Odd do River a 3,85, mais ou menos. Filipão já comentou como é que provavelmente o Grêmio vai jogar, comentou como é que o River vai jogar, mas a gente não sabe definitivamente como é que vai jogar. Então, dica para vocês no mercado de match odds: tomem cuidado. Essa é a principal coisa.
Cuidado.
Não, eu acho muito difícil ter uma posição segura. E aí não quer dizer que você não precisa trabalhar, né? Se você for um cara que prefere situações claras, muito fáceis no match odds, beleza, você não trabalha. Agora, se você vê, por exemplo, o Grêmio dominando, mas não conseguindo chutar, e o River vindo perigoso no contra-ataque, às vezes uma posição contra o Grêmio é de valor. Ou às vezes uma posição contra o Under é de valor. Se você vê que o jogo abriu, uma posição contra o Under à frente, talvez possa ser de valor. Por quê? A gente tem que entender o seguinte: um gol é bom para o River, mas não é gol bom para o Grêmio. Um gol é bom para o Grêmio, mas não é bom para o River. Então, um gol vai acabar puxando o outro. Eu não consigo ver um gol do River fazendo o Grêmio tranquilizar e muito menos fazendo o River ficar na dele. Né? A característica
Exato.
do River não é de time que mantém o resultado e fica quietinho. Né? Eu vejo dois times bons no contra-ataque. Talvez o Everton entrando no segundo tempo descansado possa ser um bom cara para puxar contra-ataque também. Vejo chutes de fora da área, vejo bola parada. Cara, a bola parada do Grêmio é muito boa, então eu vou tentar estar a favor tanto das bolas paradas do Grêmio quanto do River. Né? Pelo amor de Deus, preste atenção nas bolas paradas, hein? Às vezes você está numa posição boa, a bola parada vem, você esquece de sair e dá merda. Você vê o Grêmio ali que ele deu sinal no primeiro jogo, né? Ele falou: ó, primeiro escanteio, segundo, no terceiro, saiu. Então, às
Capeta
vezes,
tá
da onde você.
avisando.
É. Toma cuidado com a Quinteiros, não é? Do River,
Quinteiro.
que bate
Isso.
muito bem na bola, de bola.
Quinteiro.
O Luan não vai jogar, então não vai ter aquele cara para bater aquela bola direto. Talvez o Cícero possa bater, talvez o,
É o
né?
Cícero. É o Cícero.
Mas
O
o
próprio Jael
Quinteiros bate
também bate
muito bem.
falta
O próprio
também.
Jael, é verdade.
Jael.
Exato. Eu acho que pode ser um jogo que vai abrir, né? No
Mas.
match odds, se eu tivesse que me
Eu tô
arriscar,
muito com o Theo nessa daí. Eu
se eu
sei que o Theo
tivesse
vai
que me
falar. Eu
arriscar,
também.
eu acho que eu iria lei Grêmio numa situação do Grêmio tá controlando, mas não tá atacando, não está agredindo. Mas eu não vou fazer isso logo de início. Eu preciso ver o quê? As saídas do River. Tá
Não vai entrar com o Di
perigoso?
Maria de começo, né?
Exato, tá perigoso. Porque, ó, você lembra? Ah, era o time reserva, mas bota aí o Sport jogando contra o Grêmio. Sport recuadinho, saía e buscava alguma coisa.
É.
Então, geralmente, os times brasileiros, quando jogam na arena, eles recuam e buscam contra-ataque. Dificilmente você vai ver aquele jogo Grêmio e Flamengo, onde o Flamengo botou o Grêmio na corda. É muito difícil isso acontecer com o River hoje. E sempre lembra que a gente está com um cara no banco que é o Renato Gaúcho. Então, um cara estrategista, um cara que sabe como usar o time dele. Eu não duvido do Grêmio, em determinados momentos, abaixar o bloco para poder chamar o River para cima e tentar o contra-ataque. Eu acho que o Grêmio não vai ficar o tempo todo lá em cima, porque isso cansa pra caralho também. Você tem que ficar correndo atrás dos caras no contra-ataque depois. Pro River é muito mais fácil defender e sair no contra-ataque. Então, o que que precisa para o Grêmio, para eu entrar, por exemplo, a favor do Grêmio, que é uma situação que eu não gostaria de fazer? O Grêmio tá chutando no gol, com posse e controle. Segunda bola do Grêmio, chuta de novo. Segunda bola do Grêmio, chuta de novo. Aí é back Grêmio, não tem problema. Ou então lei horrível, não tem problema nenhum de trabalhar uma odd 4, 5, não tem problema nenhum. Agora, o Grêmio tá com controle, indo pra cima e não agride, eu vou provavelmente buscar situações contra o Grêmio. É arriscado? É, mas aí é risco e recompensa. Bola parada, vou tentar estar a favor das bolas paradas do Grêmio. Vou tentar estar a favor das bolas paradas do River, porque eu acho que pode decidir esse jogo. E aí, cara, sair um gol, eu acho que vai ficar uma porra louca. Pode ser que tudo isso aconteça, mas pode ser que seja um jogo de merda e a gente comece aqui depois, comente depois que foi um jogo de bosta. Porque é mata-mata, cara. E mata-mata com um time copeiro igual o Grêmio é, pode ser que seja um jogo de merda. O primeiro jogo, por exemplo, foi aquele, nossa, vai ser um jogar, foi um jogo de bosta. Né? Então, quem sabe. Beleza? O que mais vocês têm pra acrescentar aí que daqui a pouco já vai ter o jogo?
Não, cara, pra mim deu, velho. Pra mim não falam tudo que tem que falar já.
Pra mim, perfeito. Eu acho que eu entro também nesse jogo com viés pra ler Grêmio, pela necessidade do River. E por
com
não imaginar
o respeito aos gremistas.
Claro, com certeza. Ele pode falar isso daí, o Grêmio ir lá e fazer um gol com 5
minutos.
Até
porque o ler Grêmio hoje não quer dizer que o Grêmio não vai ganhar ou não vai perder. O Grêmio pode empatar.
Mas eu acho que
ganha eu, ganha o torcedor do Grêmio, ganha todo mundo. Qual o problema, né? Não? O Dota falou, partiu TS geral. Pô, eu posso aparecer lá no TS do clube, não tem problema nenhum. Sem problema nenhum. Beleza? Amanhã, beleza. Só lembrando, amanhã a gente vai fazer o jogo junto. Eu, Gabigol, não sei se o Felipe vai aparecer, a gente vai fazer Palmeiras e Boca Juniors amanhã ao vivo com vocês. Show? Aqui no YouTube,
amanhã
na
a
Twitch.
Gente faz o Palmeiras,
hoje a gente vai combinado. Se dedicar, talvez eu apareça no TS do clube, mas amanhã eu vou estar aí fazendo com vocês. Show, cuidado com bola parada. Cuidado com o viés. Ah, tá com posse, tá agredindo, mas não tá chutando no gol. Cuidado com essa porra do back. Show! Galera, muito obrigado. Ah, quem não segue a gente no canal do Telegram, faça o favor de seguir lá. A gente tá jogando algumas pesquisas pra melhorar sempre o programa pra vocês.
Escreve no feed.
Dias. Se você não é inscrito no nosso feed de podcast, cara, se inscreve lá, porque a gente manda os áudios editados por lá. Então, se você quiser saber, receber no seu celular para você escutar quando você estiver viajando, se você estiver cagando, enfim, você recebe por lá. Beleza? Filipão, boa. Muito obrigado pela companhia. Tamo
valeu, chique. Theo. Valeu, Gabigol. Valeu, pessoal. Bom valeu. Jogo e responsabilidade nas apostas. Vamos com calma.
Cuidado com o VAR.
Exato. Galera tá perguntando da nossa live de sábado. A gente deu uma parada porque eu tô pegando firme na gravação do restante do curso, mas em breve, mais pra frente, a gente volta pra trabalhar. Show! Musiquinha no final, musiquinha no final. Grande abraço!
Valeu!